Agora na Rádio Fiscar, Reitoria no Rádio, uma coprodução da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar e 95,3 FM.
Boa tarde, eu sou Estela Martins e vamos começar agora com o programa Reitoria no Rádio, seu canal direto com a Reitoria da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. No nosso programa de hoje, a reitora Wanda Hoffmann. Boa tarde, professora.
Boa tarde, Estela. Boa tarde a todos os ouvintes.
Eu e a reitora vamos falar hoje com a professora Ana Cláudia Duarte, que é diretora da Divisão de Saúde e Esportes da UFSCar e que já está conosco aqui no estúdio. Boa tarde, professora Ana Cláudia.
Boa tarde, Estela. Boa tarde, Wanda. Muito obrigada pelo convite. Agradeço.
Muito bem, mas nós já temos que dar parabéns para ela, né, reitora?
Hoje a professora Ana Cláudia está fazendo mais um ano de vida, tem aí nossos parabéns.
Muito obrigada.
Muita saúde, paz, amor.
Veio comemorar com a gente aqui no estúdio, né?
Vim
sim. A gente
sim.
Devia ter providenciado então um bolo.
Oba!
Ana Cláudia, você me pegou de surpresa.
Pois
a próxima nós vamos
próxima
ter bolo.
Vai ter bolo.
Muito bem, muito bem. O nosso assunto de hoje é a reabertura das piscinas da UFSCar. Então eu gostaria de pedir para a reitora Wanda Hoffmann fazer a introdução aqui do nosso assunto.
Isto. As piscinas na UFSCar, elas são muito importantes para compor o nosso parque aquático, para toda a nossa comunidade. Nosso polo é um parque esportivo para toda a nossa comunidade e também para apoiar o curso nosso de educação física. São equipamentos esportivos importantes. Nós temos empenhado muitos esforços na sua manutenção. E agradecemos aqui a professora Ana Cláudia, que vai nos dar mais detalhes, vai falar um histórico e também a atual situação das piscinas, que é um assunto importante. Nós temos recebido lá pela reitoria solicitação de informes, tem muitas pessoas aí que utilizam as piscinas, que estão preocupadas, né, com o que acontece lá com as piscinas. Então passo aqui, fique à vontade, professora Ana Cláudia, para fazer um histórico das piscinas, do nosso parque esportivo e da atual situação.
Bom dia a todos os ouvintes.
Boa tarde,
boa tarde. Boa tarde, é verdade, boa tarde. Eu gostaria, né, de agradecer essa oportunidade de conversar um pouco sobre as piscinas e já trazer a notícia, né, que essa semana as piscinas se abriram na segunda-feira e é motivo de muita alegria para a gente, porque as piscinas compreendem uma batalha nossa dentro da universidade. Primeiro porque elas são bem antigas, né? Quer dizer, as piscinas da universidade, elas vieram para cá junto com o resto do parque esportivo, né? Com o ginásio, quer dizer, todo o nosso complexo esportivo, ele é ligeiramente antigo, né? Do início da década de 70. Eu brinco que eu falo que acho que é da época da verba da loteria, né?
Que
ainda chegava nas universidades. Eu acho que o nosso complexo esportivo como um todo veio
dessa
forma.
Período, então.
Eu brinco que eu falo que o polo aquático acontece em São Carlos, talvez porque à época quem era presidente da confederação era o excelentíssimo senhor João Avelanche, que era um excelente jogador de polo aquático, e eu acho que talvez por isso a nossa piscina tenha esta
cara. Esse formato, inclusive, né?
Ela é profunda, né? Uma piscina com 2 metros de profundidade, que é uma exigência da modalidade, né? E isso faz também com que a piscina tenha algumas especificações, né? Diferenciadas até na questão da utilização. Então, essa piscina sempre serviu à comunidade. Ela era só a grande, né? A de 25 metros. Não tínhamos a piscina pequena. A piscina pequena, ela já veio com a vinda do curso de educação física. Por sinal, estamos fazendo 25 anos.
Puxa vida, então são duas
curso,
comemorações isso, aqui, né?
E eu estou há 25 anos como docente na UFSCar. Então, é outra comemoração mesmo, outro orgulho nosso. E aí, a época, quando o curso de educação física foi encampado, nós tivemos uma proposta e conseguimos construir a piscina pequena, né? Que ela tem muito perfil da hidroginástica, da hidroterapia, dos processos de iniciação, porque é uma piscina rasa e de dimensões menores mesmo, né? Então, assim, de um modo geral, hoje a gente tem essas as duas piscinas da universidade e que elas sofreram, né, nesse último processo de reforma, que foi quando a educação física, o departamento de educação física teve o seu prédio finalmente construído ali, né? Muito obrigada, Wanda, que entregou aí o departamento de educação física para a gente logo no início da administração. Foi feita uma reforma no complexo aquático, no sentido de dar acessibilidade, né? Porque os vestiários eram muito antigos, eram ali embaixo, tinha escadaria. Então, para você acessar a piscina, você tinha uma escadaria. E hoje a piscina grande, ela foi, nesta última reforma, ajustada para os 25 metros. Então, talvez ela é uma das poucas cidades da região que permite competições oficiais, né, por causa da metragem. Quer dizer, você tem como validar os tempos, os recordes. Ela permite o polo aquático, que acho que hoje na região, depois que o SESI raseou a piscina, uhum, porque o custo é muito alto, né? Então, nós temos essa possibilidade de ter competições oficiais, e mais do que isso, a acessibilidade foi garantida, porque os vestiários foram construídos no nível da piscina, e além disso a gente incorporou e tem o elevador para deficiente. Então você tem como efetivamente trabalhar com as pessoas com deficientes, com as atividades adaptadas, né, dentro da nossa piscina. Isso tem acontecido com o projeto da professora May. Fora a utilização do curso, né, que são as disciplinas, as atividades aquáticas que acontecem, a piscina sempre teve muito uso pela comunidade de um modo geral. Né?
Então, ela abarca muitas coisas, então, né, professora? Porque, olha, ela tem todas as especificações para competição, todas as especificações para acessibilidade, atende o curso, certamente atende outros cursos que não só o de educação física, né? E ainda atende a comunidade. Super usada.
Pois é. Então, apesar de tudo, assim, o custo-benefício, a relação custo-benefício do complexo aquático, ele é muito alto. E eu gostaria de chamar a atenção um pouco disso pela própria situação que o complexo passa hoje. Por exemplo, as piscinas tiveram efetivamente fechadas, né? Por quê? Porque hoje o serviço feito na piscina, ele é terceirizado. Antigamente, não. A gente tinha o funcionário salva-vidas, né? Os funcionários do departamento de esportes que atuavam ali na entrada. Com essa reforma e com a mudança e com o corte, né? Você não contrata mais servidores na universidade para atividades que não sejam as fim mesmo, né? As atividades as fins, diretas, né? Diretas. Então, esses cargos foram todos se extinguindo. E hoje a piscina depende totalmente do pessoal terceirizado. Quem faz o tratamento da piscina é terceirizado. Quem faz o serviço de salva-vidas é terceirizado. Uma piscina daquele porte, com 2 metros de profundidade, ela não pode ficar aberta sem salva-vidas.
Sem dúvida.
Coloca em risco a nossa administração, no sentido de que, se acontece algo numa piscina, né, cai alguém de roupa, a chance de afogar é grande, porque a roupa pesa e a piscina é funda.
Muito funda.
Então, assim, todas essas funções, isso faz com que a piscina tenha um custo muito alto para o departamento de esportes, perto dos outros equipamentos esportivos, né?
Uhum.
Mas, assim, a gente tem se empenhado muito pela importância dela, pelos grupos que usam, né? Então, a gente pede um pouquinho de paciência. Nós estamos felizes que tá normalizado essas questões, mas são questões que às vezes a gente não prevê. Por exemplo, esse último fechamento aconteceu porque deu um gap na contratação de salva-vidas, que muda a empresa. Nós tivemos um último limpador tratador de piscina, nós demoramos quase 3 meses para licitar, e a empresa assumiu, deu 10 dias, ela quis sair. Então, você tem noção o tempo que demora para você desfazer desse contrato. De qualquer jeito, você tem que autuar a empresa 3 vezes. O cara não veio tratar, advertência e tudo. E isso foi o que ocasionou esses últimos entraves no complexo aquático. Mas aí a gente agradece, porque a reitoria, a administração de modo geral tem se empenhado bastante, e a gente tem tentado estabelecer um custo-benefício melhor, né, para esse processo como um todo, e abrir mesmo a piscina, oferecer, porque eu falo que pelo custo a gente poderia usar muito mais. E eu acho que agora nós vamos resolver um outro probleminha, né, que o pró-reitor de administração já nos favoreceu, que é a compra da capa térmica. Porque com a nossa piscina ali no sol e mesmo com esse tempo, a gente vai conseguir manter a temperatura da água, um pouco mais a limpeza, por causa da cobertura, principalmente à noite, folha, vento, e poder ter mais atividades, beneficiar mais pessoas pela temperatura da água, porque água fria espanta a população que usa, né?
Professora Ana Cláudia, o esforço em manutenção é um esforço muito grande, mas é importante que a gente consiga fazer isso. Então, todo o tempo que for preciso, nós vamos estar tentando soluções criativas para resolver isso daí. Mas eu tive notícia que com essa reforma que ocorreu na piscina, tem lá os vestiários e tudo mais. E eu fiquei assim até preocupada, até um pouco entristecida, que algumas pessoas não estavam preservando. Ocorreram assim de retirar a torneira, alguns estragos que ocorreram. Isso já parou ou ainda continua? Porque a gente precisa fazer uma campanha,
sem dúvida,
a toda a comunidade, que é um equipamento coletivo para todos e que todos precisam preservar. Que situação que está lá? Eu me lembro que nós tivemos que fazer algumas ações para repor material. Nós tivemos solicitação da própria prefeitura universitária, né? Uma depredação que não é adequado para um ambiente, para uma comunidade universitária.
Então, bem lembrado, professora Wanda, porque assim, nós entendemos o papel fundamental da universidade nessas ações que eu considero educativas, né? As pessoas têm mania de achar que o público
não é de ninguém.
É de todo mundo na hora do uso. E não é de ninguém na hora do cuidado, da manutenção, de cuidar mesmo, né?
Do custo,
as pessoas,
né,
levam para casa. Eu pego o chuveiro da universidade e levo para casa, né? Eu reclamo da questão da força, mas eu trago meu celular para carregar aqui. Eu quero vir tomar banho na universidade. Então, as pessoas muitas vezes vêm buscar serviços na universidade que não são a finalidade dela servir, e acabam utilizando de forma inadequada os equipamentos com essa visão, na minha opinião,
individual,
um pouco,
né?
Nada de coletivo,
isso,
não pensa no tudo. Ali nós temos um problema sério, que os vestiários antes, eles eram ali, embora em local inadequado, eles também atendiam, eram grandes e atendiam o campo de futebol, né? Com a colocação dos vestiários muito próximos da piscina, e ali acabou atendendo as particularidades da piscina, né? E nós temos o problema com o campo. Essa questão dos banheiros, eu junto com a Vanessa, que é a atual chefe do esportes, nós estamos pleiteando, porque a gente acha que os banheiros deveriam ficar de portas abertas, né? Se a comunidade entendesse que banheiro é banheiro, é para quem está ali é poder usar. Então, nós gostaríamos muito de largar as portas dos banheiros da piscina aberta, principalmente aos finais de semana, porque aos finais de semana é uma comunidade, é outra cidade aqui a UFSCar, né? É. Então, a gente gostaria muito de abrir isso. Mas a gente entende que ainda acontecem essas coisas. Todas as vezes que a gente faz ação educativa, a gente tem esse desgosto de ver a comunidade depredar o espaço, estragar. Imagina eu vir aqui e levar um chuveiro embora para minha casa.
E a gente não pode esquecer que cada vez que tira alguma coisa de dentro da universidade, o processo para que isso seja reposto, ele não é instantâneo, não é como na casa da gente, né? A senhora acabou de contar aí também o tempo que levou para fazer licitação para um tratador de piscinas, o tempo que leva para fazer todas as licitações, né, reitora?
Isso,
tudo demora,
comprar novos,
né,
chuveiros,
para obedecer
a
lei,
porque
precisa
você
obedecer
chega,
a lei.
Né, as pessoas chegam para usar, tá faltando chuveiro, tá faltando torneira, tá depredado. E isso é com poucos meses de tudo novinho entregue à comunidade. É. Aí depois de poucos meses a gente vai lá e tem essa surpresa. Mas eu acho que com um processo educativo, com campanha, as pessoas vão começarem a ser mais sensível ao patrimônio coletivo, né? E valorizar isso.
Bom, o nosso tempo do programa está acabando, mas eu não gostaria de encerrar, professora Ana Cláudia, antes que a senhora dissesse quem pode usar a piscina e como isso é possível, né? Eu posso ir lá, se eu posso usar, o que, que eu devo fazer antes de usar o parque aquático?
Isso. Na verdade, a comunidade interna, nossa, usa tranquilamente a piscina apresentando sua carteirinha de identificação. Se é estudante, é estudante. Se é docente, né? Você se identificando como da comunidade interna, você tem acesso. É, como eu disse, o complexo é muito antigo, a gente sempre permitiu, por exemplo, abre ainda aos sábados, né? Quer dizer, sábado não é um dia letivo, mas a gente entende que o complexo aquático pode atender
as
famílias.
É uma área de lazer também.
Pode. Então, os familiares, né, com comprovante, com coisa. E a gente também oferece para a comunidade externa. Desde que aí você tem que fazer o pedido. Por exemplo, nós temos nadadores, nós temos pessoas deficientes que são da comunidade externa e que fazem essa demanda para a gente. A demanda deve ser feita no departamento de esportes, né? A portaria informada, quando você é autorizado. E aí você chega na portaria e está autorizada a sua ação. Projetos de extensão, é só a questão de negociar, mas tudo isso é feito no esportes e é possível qualquer pessoa, de um modo geral, acessar. Mesmo porque é o que eu te falei, a gente espera que isso aconteça, porque o custo é alto. E a gente
quanto
entende
mais usar, melhor.
Que o melhor uso é a melhor manutenção também.
Mas para usar, todo mundo tem que cuidar, né?
Isso mesmo.
Reitora, a senhora tem mais alguma colocação a fazer a respeito desse assunto?
Eu agradeço os esclarecimentos da professora Ana Cláudia e mais uma vez cumprimento pelo aniversário e pelo esforço em conduzir todas essas atividades esportivas na universidade, que são muito importantes para a nossa comunidade. Muito obrigada.
Muito obrigada a presença das duas. Eu agradeço aos nossos ouvintes, lembrando sempre que se você quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta para a gente desenvolver aqui durante o programa Reitoria no Rádio, basta você mandar sua mensagem para imprensa@ufscar.br. Eu vou repetir, imprensa@ufscar.br, e nós voltamos na próxima sexta-feira às 13 horas, olha eu trocando o terça, o sexta, enfim, é sexta-feira, a 13h, nós estaremos aqui na Rádio UFSCar. Até lá.
Você escutou Reitoria no Rádio, programa coproduzido com a CCS, Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar.